Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Está começando o terceiro episódio aqui do nosso podcast Toque de Cura, recebendo novamente Luiz. Ele é o dono da clínica aqui em Suzano, Toque de Cura, que vai falar. A gente vai falar hoje um pouco sobre cervical, uma região da coluna aqui, falar um pouco dos problemas que podem ser ocasionados nela e outros problemas que ela pode ocasionar se ela não estiver muito bem. Na semana passada a gente falou sobre coluna em geral, falamos sobre os principais problemas. Hoje ele até trouxe aqui um modelo da coluna que eu vou pedir para ele mostrar um pouco de novo aqueles problemas que afetam a coluna para ilustrar melhor para vocês que estão acompanhando. Queria agradecer novamente sua participação aqui, Luiz, e pedir para você dar uma saudação, um oi para quem está acompanhando a gente.
Legal, eu que agradeço aí mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz, sou quiropraxista, graduado pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Trabalho com quiropraxia desde 2015. O Fernando até perguntou hoje, o primeiro episódio que a gente falou um pouco mais sobre essa parte da graduação, verdade, que a quiropraxia é uma faculdade e tal. E aí ele estava perguntando se eu era quiropraxista graduado em quiropraxia ou alguma outra profissão especializada em quiropraxia, né? E acho que é importante falar disso. E hoje a gente vai falar, como você comentou, sobre a cervical, né? Problemas da cervical, as pessoas que sentem aí dores no pescoço e tal. A gente vai dar algumas ajudas, algumas dicas aí para vocês hoje.
Bacana. Bom, queria então já começar falando o que seria cervical, você mostrando aí com uma maquete aí da coluna. A região do pescoço seria?
Isso. Aqui, né, a gente está olhando a coluna lateralmente, né, na mesma posição que eu estou aqui praticamente. Cervical é essa região de cima, né? Então a gente tem 7 vértebras aqui na cervical, né? Lembrando que sempre entre as vértebras a gente tem os discos, né? Algumas vértebras, por exemplo, aqui em cima, a gente não vai ter esse disco pela própria anatomia ali da vértebra, da articulação, mas a maioria da nossa coluna possui esses discos intervertebrais, né?
Uhum.
Então, ela é formada por 7 vértebras, ela tem essa lordose cervical, né? Que é uma curvinha para trás, a gente comentou bastante sobre isso no outro episódio, né? Então, lordose cervical, lordose lombar e na torácica a cifose, que é essa curva ao contrário, né? Mesmo com as curvas, a gente tem a cabeça posicionada em cima do ombro e o ombro em cima do quadril, né? Uhum. Para poder manter essas curvinhas aí direitinho.
Aqui seria o pescoço mesmo.
Seria o pescoço, isso.
Entendi.
Aí você está olhando a parte da frente, uhum, né? E aqui eu estou olhando de costas, né?
Entendi. E eu até perguntando em relação ao que a gente falou no último programa, uhum, né? Os principais problemas que atingem a cervical, quais que eram, sim, mesmo e como que é, explicando com ela.
Legal. A gente comentou bastante sobre escoliose, sobre os desvios de curva, o alinhamento e tal, né? Então, a escoliose seria o desvio lateral, né? Então, olhando a coluna assim, de frente aqui no caso, ela teria o desvio em C ou o desvio em S, né? Que ela faz uma curva aqui e para baixo ela faz, nossa, outra curva, uhum, né? Então, aqui seria uma escoliose um pouquinho pior, né? E as alterações das curvaturas, né? Das lordoses e cifoses, é quando a gente tem as alterações dessas curvas laterais. Tanto o aumento da curva, uhum, ou então a perda dessa curva, né?
Entendi.
Bacana. Que pode gerar mais sobrecarga, mais, uhum, impacto. E aí, por aí vai, né? Hérnia de disco, artroses e por aí vai também.
Legal. Falando um pouco sobre a região aqui do pescoço, né? Os principais problemas que podem atingir, que podem ser ocasionados. Aqui a gente até falou um pouco no último programa, queria reforçar.
Uhum.
E também, eu separei aqui algumas das perguntas, né? Uhum. Dores no pescoço, se estão relacionadas a ela exclusivamente ou se pode ser outros problemas.
Problemas, né? Uma coisa que é legal, que a gente sempre comenta com os pacientes, assim, não necessariamente onde você tem a dor é onde você vai ter coisas a serem corrigidas,
entendi,
né, na quiropraxia, né? Então, o que a gente corrige é o que a gente chama de subluxação, né? Ou então o nome mais completo é complexo de subluxação vertebral, né? Um nome, uhum, bonito aí. Então, são restrições de movimento, né, nessas, é, articulações, nessas vértebras da coluna. Essas subluxações, na maioria das vezes, elas não necessariamente precisam gerar dor, tanto é que elas acontecem desde a infância, né? Uhum. E difícil ver uma criança reclamar de dor na coluna, por exemplo. Mas, com o passar do tempo, isso vai se agravando e vai gerando sobrecargas em toda a coluna. Então, você pode ter subluxações aqui embaixo que vão gerar dores, problemas e lesões aqui em cima,
uhum,
e o contrário também, né? Uma das coisas que pode prejudicar bastante a cervical, por exemplo, posição que a gente fica no celular, né? A gente fica olhando muito para baixo, então a gente perde bastante essa curva, né? Posições no computador, o pessoal trabalha muito tempo sentado, a posição de dormir, por exemplo, né? Sofá, a pessoa se deita lá e fica com o pescoço todo torto lá no sofá e tal, né? E fora as outras coisas, fatores emocionais, né? Falta de atividade física, falta de fortalecimento dessa região de pescoço, tanto a parte anterior quanto posterior. E aí, com isso, a gente vai deixando essas articulações cada vez mais suscetíveis a causar alguma lesão, né? Alguma lesão no disco, alguma lesão na própria vértebra, né? Isso vai aos pouquinhos se desgastando, né?
Engraçado. É interessante, eu já fico me imaginando aqui
Já fica
também.
sentindo dor já
É,
até.
então é interessante você ter falado isso, né? Porque às vezes o problema não está nem aqui, mas em outra região que acaba afetando ela também,
Sim,
né?
sim. Na maioria das vezes, quando você tem alguma dor, é porque ali tem alguma lesão, tem alguma coisa, né?
Sim.
Então, vai ter alguma coisa para corrigir ali também. Só que, por exemplo, não adianta a gente. Ah, tô com uma dor na cervical, no pescoço. Vamos focar só ali, então, e esquecer do resto da coluna, né? Às vezes você vai ficar corrigindo, corrigindo, corrigindo ali, e a causa primária daquele problema pode ser em outras regiões ali da coluna. Isso pode acontecer também muito em dores de membros, né? Então a pessoa tem dores nos braços ou dores nas pernas, por exemplo, né? E às vezes fica focando muito na região onde está a dor e esquece de corrigir o resto também. Então aquela dor que fica sempre indo e voltando, né?
Nossa, interessante. Interessante. E aqui a gente pode ver também aquilo que você comentou no último episódio, das curvaturas que são dela mesmo, né? Que se você
Isso.
mantém a postura, e ela se autoprotege também, né? Essas
Exato,
curvaturas.
exatamente. Ela funciona como se fosse uma mola, né? Então pensa no amortecedor lá do carro, né? Então aqui ela é um pouco mais rígida, a gente não consegue mexer, mas essas curvas elas funcionam para poder absorver impacto juntamente com o disco, né? Então por isso que quando a gente perde essas curvas, né? Tanto o aumento ou a diminuição, acaba sobrando bastante coisa para o disco, né? E aí por isso que lesões no disco são muito comuns, na
Que é
verdade, né?
aqui nesse disco, que é essa parte transparente aqui, seria a hérnia
Isso.
de disco, é ocasionada aqui.
Isso, a hérnia de disco seria mais ou menos isso daqui, ó.
Ah,
Essa
sim.
partezinha do disco que sai para fora ali e começa a comprimir principalmente os nervos, né? Os nervos ou a medula, né? Que tá passando ali por trás,
Fora
né?
o osso que começa a pegar osso no osso aqui, ou não?
Não, é muito difícil de ter um contato de osso com osso, né? Porque o disco ele é bem. Ele tem uma espessura boa ali, assim, né? Isso, nas outras articulações também a gente vai ter as cartilagens para proteger, exatamente para não ter esse contato de osso com osso. Chega a acontecer, mas aí tem que ser uma coisa que de muito tempo, uma coisa que não foi nunca foi cuidada, por exemplo, e aí chega no ponto que fica irreversível mesmo, né?
Entendi.
Nessa região da cervical, por exemplo, como a gente tem a coluna como uma proteção para o nosso sistema nervoso, né, que é a medula e os nervos que estão passando ali por ela. Então, um dos sintomas muito comuns de quem tem problemas na cervical são as dores que começam a irradiar para onde esses nervos estão indo, né? Pensando que esses nervos aqui eles saem da cervical e vão principalmente para o braço, né? É uma das coisas que a gente vai comentar aí.
A gente até pode
Então,
falar já, né, a respeito dessas dores no braço, estão relacionadas, então.
sim.
Não tem como afirmar, óbvio, né? Cada caso é um caso, de
Isso, só
repente.
avaliando mesmo para saber,
Mas
né?
é uma das
Uma das
possibilidades.
possibilidades, sim, porque às vezes a pessoa vai ter um problema realmente só do braço, né? Uma tendinite
Uma
ali e
tendinite.
tal, às vezes por trabalhar com computador, mouse, né? E pode ser uma questão separada mesmo ali, só do braço. Mas na maioria das vezes ela vai, principalmente quando essa pessoa está sentindo já que vem do pescoço e começa a descer, ou o contrário, pode começar no braço e subir para o pescoço, começa a ter dor de cabeça, essas coisas assim. Então, muito provavelmente esse problema tem muita raiz ali na coluna,
E
né?
como que poderia ser um tratamento quanto a isso?
Com a
Só
quiropraxia,
postura?
a gente vai ter algumas orientações, né, principalmente de postura, do que ela pode fazer em casa. A gente sempre aconselha bastante uma coisa que a gente chama de rolinho cervical, né? Rolinho cervical, você tem alguns rolinhos próprios, mas você pode enrolar uma toalha, né? Deixar ela mais ou menos com um diâmetro assim, né? E aí
Certo.
você vai colocar ela aqui atrás.
e aí deitar de barriga para cima, né, com ela aqui atrás do pescoço, exatamente para poder fazer essa curvinha aqui, né, que a gente vai perdendo no nosso dia a dia. Então, essa toalha ela ajuda a você jogar a cabeça mais para trás, a ter um relaxamento maior das musculaturas ali e tal. Então, isso é uma das coisas bem simples de fazer, que todo mundo pode fazer, na verdade, e ajuda bastante.
Mesmo sem ter um problema também.
Mesmo sem ter um problema, pensando em prevenção, né? E quando já tem os problemas, né, a quiropraxia ela vai ajudar muito para poder corrigir essas movimentações que estão erradas ali, que na maioria das vezes vai ter mais de uma, né? E fazer, tirar as pressões que estão acontecendo ali nos nervos, dar uma movimentação melhor para essas articulações, né? A articulação do nosso corpo, o bom funcionamento dela é um bom movimento, né?
Entendi.
Então, a gente precisa de fortalecimento, precisa de alongamento para esse bom movimento acontecer, né?
Eu dei uma pesquisada em relação à cervical, achei alguns termos, assim, queria perguntar para você. Estenose?
Estenose.
É
legal.
Algum problema específico dela?
Não, pode acontecer em toda a coluna.
Em toda a coluna.
Acontece muito na cervical e na lombar, principalmente, né? Estenose é um fechamento do canal, né? Uhum. Então, aqui por trás, não sei se dá para ver ali direito, mas a gente tem a medula, né? Que é um fiozão que passa por dentro da coluna.
Ah,
então,
sim.
Ele sai lá do cérebro e passa aqui por toda a coluna, né? E da medula vai sair os nervinhos, né? Esses nervos aqui, eles saem, que a gente chama de raiz nervosa, né? Então, um para cada lado, e ele começa a se espalhar pelo nosso corpo, né? A gente tem quilômetros e quilômetros desses nervos aqui pelo corpo, é uma quantidade absurda, né? E aí, quando a gente começa a ter, pode ser uma estenose que está fechando o canal da medula, ou uma estenose que está fechando até esses canaizinhos laterais aqui, que é por onde saem os nervos.
Entendi.
Isso pode acontecer por uma hérnia de disco, pode acontecer por uma artrose severa que vai fechando esse canal, né? Então, a estenose, na verdade, ela não é a lesão, ela é o fechamento que uma lesão pode causar.
Ah, é uma consequência de um
problema
que já
teve. Uma consequência da lesão, exatamente.
Entendi.
Né? Então, é um nome bonito para falar do estreitamento ali do canal, né?
Eu até anotei estreitamento
isso,
também para... Então, já
são sinônimos,
já explicou,
aí.
São sinônimos. Bacana. Eu vou chamar um rápido intervalo, pessoal. A gente volta, então, para o segundo bloco com o Luiz para continuar falando um pouco sobre cervical, falar um pouco mais sobre outros problemas, um pouco dos impactos que o uso de celular, né, com a cabeça para baixo assim, pode atrapalhar a sua coluna. A gente volta já já.
Acompanhe toda sexta-feira, às 16 horas, o podcast Mundo Animal. Toda semana, um novo tema para você e seu pet nas redes sociais do Diário de Suzano e no YouTube.
Voltamos então, pessoal, para o segundo bloco aqui do nosso podcast Toque de Cura. Estamos aqui com o Luiz falando um pouco sobre a cervical, problemas que podem ser ocasionados nela e também outros problemas que problemas nela causam também na gente, né?
Uhum.
A gente estava falando um pouco sobre dores no braço. Eu queria comentar um pouco antes de a gente entrar em relação ao celular.
Uhum.
Dores de cabeça tem relação também com,
muito,
com esse com problemas na cervical?
Sim, tem muito. Na maioria das vezes as pessoas acabam fazendo lá um monte de exame, né? Tomografia, ressonância da cabeça, principalmente pessoas que têm aquelas enxaquecas, né? Que nunca passam, não tem muito motivo, né? E é muito legal, porque às vezes as pessoas buscam a gente, né, na clínica, não por conta da dor de cabeça, mas por conta de outras dores, às vezes até dor na cervical mesmo, né? E quando a gente começa a corrigir e a gente vai explicando essa relação para elas, né? Porque na ficha ali já vai ter uma aba para ela marcar se ela tem dor de cabeça ou não, né? Então, a gente já vai entendendo, tem dor na cervical, tem dor de cabeça e tal. Então, muito provavelmente pode ter essa relação. É claro que tem que ser investigado, porque às vezes o problema, uma dor de cabeça pode ser qualquer outro tipo de doença, qualquer outro tipo de lesão. Mas quando não tem nada que justifique essa dor de cabeça, na maioria das vezes é uma coisa mecânica mesmo ali. Não só da coluna cervical, mas de toda a coluna, né? Coluna cervical, a gente tem muito das dores musculares, né? Que acabam... a pessoa sente muita dor no pescoço e aí essa dor começa a subir e tal. Começa a afetar até a musculatura da mastigação, né? Que tem aqui na cabeça e tem aqui também na ATM, né? Nessa articulação.
Entendi.
Então, começa a englobar tudo ali, né?
Você falou aí... qualquer problema na coluna, ela pode afetar os músculos também ou não? Não tem...
Sim. Totalmente, porque a coluna aqui a gente está vendo só a parte óssea, né? O osso, o disco, que é cartilagem e tal. Mas para isso daqui funcionar, a gente tem um monte de músculo, tendão, ligamentos, um monte de outras estruturas, né? Então, os músculos... É como se fosse o ventríloco, né? Aquele bonequinho lá. Então, você tem os ossinhos ali embaixo, que é o boneco, né? E as cordinhas ali são os músculos. Sim. Então, se você contrai e relaxa, você vai movimentando essas articulações. É mais ou menos isso, né?
Entendi.
Então, você pode tanto um problema muscular gerar um problema ósseo, um problema articular, e também o contrário, né? Uma articulação gerar um problema na musculatura, uma tensão, uma contratura maior, tudo isso.
Bom, queria falar do celular agora. A gente vive numa vida aí recheada de tecnologia.
Dentro do celular.
De sempre estar andando com o celular. Vejo muita gente... Eu não ando com o celular na rua, por exemplo, mexendo, né? Às vezes eu vejo pessoas assim, mas, por exemplo, transporte público, né? No trem você tá assim com a cabeça para baixo, né? Mesma coisa computador, né? Muitas pessoas, tipo, eu sei que tem que ter um monitor meio que na altura da visão,
da cabeça,
né?
Uh-huh.
Muitas vezes a pessoa já trabalha com alguma coisa assim, né?
Aqui
notebook,
embaixo,
geralmente.
Né?
Como que isso afeta, né, a cervical? Ela, acredito, então, vai relacionar todos esses outros problemas que a gente falou, mas como que afeta o uso errado dessas tecnologias?
Sim, sim. Essa inclinação da cabeça para frente, né? Ou a gente chama de anteriorização da cabeça também, que é isso daqui, né? Não só o fato de olhar para baixo, mas o fato de você jogar para frente também. Uma cabeça, ela pesa mais ou menos aí 5 a 6 quilos, né? De um adulto, né? E quanto mais você tem essa inclinação ou essa anteriorização da cabeça, ela chega a pesar quase 30 quilos, por exemplo, né? Dependendo da angulação que você tá ali. Então, é um número muito grande, né? Para o seu corpo ter que aguentar aquilo, né? Aí é onde entra a parte muscular, por exemplo, né? Porque se os músculos, eles trabalham para poder movimentar as articulações... E eles percebem que você está numa posição totalmente errada, ele vai tentar te trazer para a posição mais neutra possível, né? Então, por isso que essas musculaturas das costas, né? Musculatura do pescoço, musculatura entre as escápulas e a coluna, acaba ficando muito contraída. Muita gente tem dor nessas regiões, só de pressionar ali um pouco a pessoa já sente dor, porque aquele músculo está trabalhando muito, né? O tempo todo tentando te puxar para trás, porque a gente está relaxadão lá na frente, né? Então, isso é uma das coisas, assim, principalmente por conta dessa perda da curvatura mesmo, e aí todas as outras coisas que vão estar envolvidas nisso, né?
Sim.
Essa questão muscular. Quanto mais a gente faz essa inclinação para frente, mais pressão a gente vai colocar nos discos da coluna, né? Então, a gente coloca pressão na frente, empurrando ele lá para trás, né? Por isso que as hérnias de disco acontecem mais para trás, por exemplo, né? Então, isso que acaba... gerando todas essas lesões e dores e problemas nessa região, né?
E você estava falando de dores nas costas, né? Eu, por exemplo, tenho, né? Particularmente, tenho até específico num músculo aqui, que eu acho que deve ser em relação à moto, talvez. Não
da
sei.
Posição.
Então. Você falou que muita... Por puxar, né? Ele quer te puxar para ficar na posição correta.
Isso, porque você tá numa posição que você tá esticando aquele músculo, né?
Entendi.
Então, normalmente, naturalmente, ele já vai tensionar mais para te puxar, né?
Uhum.
Então, acaba que você encurta muito os músculos da frente, né? Deixa eles sem alongamento, né? Fortalecidos, mas sem alongamentos. E os músculos das costas, eles vão ter essa tensão maior, né? Esses pontos de contratura, pontos que você aperta ali e é bem dolorido, por exemplo, né? Pode ser seu caso.
Eu acho
ali,
que eu preciso ir lá na clínica lá, para ver o que,
por
que
favor.
Eu tenho. Falar bem a verdade. Queria entrar também no assunto de... nessas pesquisas, né? Problemas, por exemplo, que a gente falou já do braço, né? Pode ocasionar da pessoa, por exemplo, perder a força também dos membros, assim, do braço, por um problema
na coluna. Sim, sim. Isso não só na cervical, mas pode acontecer para as pernas, por exemplo, também, né? Quando você tem esse problema mais aqui em cima, esses nervos, né? Como a gente comentou, eles saem daqui e vão para os braços, não só para os braços, mas principalmente. E você começa a comprimir mesmo esses nervos por alguma lesão, né? Por algum desgaste. Primeiro, você começa a afetar mais a parte sensitiva, né? O que, que significa isso? Você vai sentir, às vezes, dor, dormência, formigamento, né? Você passa a mão assim, você sente uma alteração de sensibilidade em algum ponto do braço e tal. E aí, conforme aquela compressão vai aumentando, você vai pegando mais a parte motora também dos nervos. E aí é onde você começa, às vezes, a perder a força, começa a perder movimento, né, dos braços ou da perna, quando essa lesão é mais para baixo. A pessoa, às vezes, ela fala, muito comum, assim, ah, vou pegar uma garrafa de café, não tem força para poder levantar ela, né? E não é pela dor, é pela força mesmo, ela não consegue ter esses movimentos finos na mão, né?
Entendi.
Às vezes tem tremores, por exemplo, então
que pode
estar muito associado a isso, sim.
Relação à coluna.
Uhum.
Bacana. Antes de eu chamar o terceiro bloco,
uhum,
queria confirmar com você aqui também algumas coisas. Relação à prevenção, né? Eu sei que eu queria até falar isso no terceiro bloco mais, uhum, a fundo, mas já vou puxar. Reforçando novamente a questão da posição que a gente tem que manter, né?
Uhum.
Acredito que seja, então, a melhor forma de prevenção. Mas outras dicas que você tenha...
Sim.
Claro, a principal dica, ir na toque de cura,
né?
pra passar lá. Mas o que além disso para prevenir também problemas, principalmente aqui,
que ajuda, né?
Pensando até no celular, no computador, né? O que a pessoa que usa muito tecnologia pode fazer para minimizar?
De novo, eu acho que a principal chave aí que a gente tem que virar é a auto-observação mesmo, a autoconsciência, uhum, né? Eu sempre bato nessa tecla aí, porque assim, cada pessoa vai ter a sua necessidade, cada pessoa vai ter o seu trabalho, a sua posição, as coisas que faz certo, as coisas que faz errado, né? Então, não tem uma regra geral, né? De uma forma geral, o que ajuda muito a prevenir esses problemas? Atividade física, né? Uhum. Então... qualquer tipo de exercício, movimentação que você for fazer que seja benéfica para o seu corpo, né? Por exemplo, pilates ajuda muito, musculação, natação, coisas que a pessoa gosta de fazer. Isso vai ajudar muito a esse fortalecimento, alongamento, você manter uma melhor postura, né? Você comentou, às vezes eu estou no computador ou estou na moto lá.
Sim.
E eu até lembro de ficar numa postura melhor e tal, mas passa um tempinho e o corpo já volta, né? Porque você está colocando o músculo para fazer uma força que ele não está conseguindo fazer. Então,
entendi.
Por isso que chega uma hora que ele cansa. É igual você está segurando um peso, uma sacola, né? E aos pouquinhos a mão vai abrindo ali,
uhum,
né? Mesma coisa acontece com a postura. Então, quanto mais preparada, quanto mais tônus muscular o seu corpo tiver, a sua musculatura tiver, mais tempo você vai permanecer numa postura correta, né? Mesmo, uhum, que você se concentre em outra coisa, trabalhando e tal. Então, acho que isso é uma das coisas que... ajuda a prevenir bastante. E outra coisa é sempre que você perceber, putz, eu fiquei muito tempo no celular, cara, tava muito tempo com a cabeça baixa. Então, vou fazer lá uns 10 minutos de rolinho, né?
Uhum.
Vou fazer 10 minutos de alongamento. Passei muito tempo trabalhando aqui, 6 horas direto e tal. Vou levantar, vou fazer alguma coisa e tal, né? Porque às vezes a pessoa até percebe, fala, nossa, tô com dor, alguma coisa no sentido. Ah, deixa, depois eu resolvo, né? E aí é onde você vai só piorando o problema, né?
Bacana. Vou chamar, então, de novo um rápido intervalo. A gente volta para o terceiro e último bloco do nosso terceiro episódio aqui do podcast Toque de Cura.
Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira, ao vivo, às 13 horas, no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano.
Voltamos, pessoal. Terceiro e último bloco, então, do nosso podcast Toque de Cura. Novamente aqui, reforçando, estamos com o Luiz. Luiz, antes de a gente falar em concluir o nosso assunto sobre a cervical, eu queria que você falasse novamente da clínica, onde ela está localizada, como que a pessoa também que tem interesse pode fazer, pode só ir lá, não precisa nem marcar, como que funciona?
Não, a gente trabalha só com horário agendado, né?
Uhum.
A clínica, ela fica na rua Baruel, 544, pertinho aqui, né? Pertinho. Perto da prefeitura. Temos a unidade de Mogi também, que também trabalha lá, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem o Instagram oficial, né? Que é Toque de Cura, _ Quiropraxia. E lá tem o WhatsApp de todas as unidades, né?
Ah, tá.
Então, hoje em dia, a gente resolve tudo por WhatsApp, praticamente, né? Mas pode mandar por direct também.
É porque é uma rede, né?
Você fala, é uma... Isso, uma são rede. 7 clínicas hoje em dia, 7 unidades, 7. Né?
Tem uma em Mogi e aqui em Suzano.
Aqui na região, Mogi e Suzano.
Uhum.
Aí a gente tem as outras que ficam... Tem em São Paulo, tem em Campinas, Jundiaí, aí já é um pouco mais longe,
não,
né?
Não, sim. Aí, no caso, essas duas aí, acha no
isso,
você
vai
social.
Entrar no Instagram, aí na bio lá, né? Tem o link. Clicando no link, já vai ter o nome de cada unidade. Aí, entrando lá, já vai direto pro... para o WhatsApp de todos. Bacana. Da que você preferir, na verdade, né?
Bacana, então. Bom, para a gente chegar ao fim desse assunto sobre cervical, eu queria comentar um pouco também se existe algum tipo de diagnóstico específico. Eu vi que tem um martelinho, tem uns exercícios que a pessoa faz com o ombro, assim, para ver se tem algum problema na cervical. Tem relação, alguma coisa assim?
Você diz do profissional?
Isso,
que,
é.
Da forma
eu,
de
é que eu tava pesquisando, né? Pro nosso programa, eu vi algumas coisas assim, alguns modelos, mas eu não sei se tem relação, né?
Ah, sim. Isso, provavelmente, o que você viu foi mais as formas de corrigir, né? As formas
tá.
de fazer alguma liberação, de corrigir o movimento e tal, né?
Uhum.
O principal forma de diagnóstico da subluxação que a gente usa é a palpação, né? Então, é a sensibilidade mesmo das mãos, né? Claro que se for preciso a gente vai pedir um exame, né, uma radiografia, uma ressonância, dependendo do quadro que aquela pessoa está. Mas para ser corrigido ali o que a gente corrige, né, praticamente na palpação, nos testes que a gente faz, nos testes dentro da clínica, do consultório mesmo, a gente já consegue saber o que precisa corrigir.
Uhum.
Né? E aí para corrigir a gente usa, na maioria das vezes, as mãos, que são as manipulações, né, os ajustes que a gente chama, né? Que acaba fazendo aqueles estralinhos a maioria das vezes, né? Ou então a gente tem alguns aparelhos, algumas técnicas complementares também, que é o kinésio, aquelas fitas elásticas, técnicas de liberação muscular também, para poder corrigir a articulação e também a musculatura, né?
Entendi.
Então a gente vai usando dessas formas.
Bacana. A gente tinha até falado aqui, eu ia puxar no outro bloco, acabei esquecendo, mas é a respeito de quando a gente estrala, né? As costas, outros membros. Qual que é, para quem está acompanhando, saber é prejudicial, não é,
tá.
Em excesso, não, nunca, como que é?
O estralo, ele... Não, a gente brinca que não significa muita coisa, né?
Uhum.
Então, o problema não é estralar, né? Tanto é que o que a gente faz estrala e não é um problema, na verdade é uma correção, né?
Uhum.
O problema é as pessoas que se auto-estralam, elas estão na maioria das vezes forçando movimentos que não eram para ser feitos, né? Então, você tem, igual na cervical, né, que a gente está comentando sobre ela hoje. Então, a gente tem 7 vértebras na cervical. Se uma delas não está se movimentando bem, você pode fazer movimentos sozinho, né, para todos os lados ali, estralar de tudo quanto é forma, que aquela vértebra que não está movimentando, ela não vai se corrigir, ela não vai se restaurar o movimento, né?
Uhum.
Então, ela precisa de um impulso, de um ajuste específico nela, na direção que ela não está se movimentando, para aquilo corrigir. E aí, às vezes, aquilo acaba gerando um estralo, só que é um estralo benéfico, né?
Uhum.
Então, assim, o que a gente aconselha? Não estralar, né? Mas quando estralar por um movimento normal, alguma coisa assim, não tem problema, né? Só não ficar buscando forçar esse movimento para buscar o estralo, por exemplo, né? Uhum. Principalmente o pescoço. O pescoço é uma região muito
delicada,
muito delicada ali de ficar fazendo essas movimentações perigosas aí, né?
Me veio também agora, Luiz, pensando na cervical especificamente, muitas vezes a gente tá, por exemplo, a gente vê em acidente de carro que o pescoço faz esse movimento de chicote, assim,
exato.
Vamos dizer, o quanto que isso pode ser prejudicial, até pensando no dia a dia, às vezes a pessoa, né, faz, por algum motivo, faz esse tipo de movimento, como que isso afeta especificamente a cervical?
Legal, cara, isso é legal. Lesão de chicote mesmo que a gente chama, né? Acidente, aquelas batidas na traseira do carro ali é muito comum, né? De
verdade.
Fazer essa, essa extensão da cervical e voltar, né? Ou então para frente também. Nisso a gente machuca muito o ligamento, né? Então, o ligamento, ele é uma estrutura que vai segurar movimentos indesejáveis. O que significa isso? Segurar a articulação para não sair do lugar, né? Então, quando você faz essa movimentação excessiva, né? Você força muito esse ligamento. Ele é muito exigido para a articulação exatamente não ter esse deslocamento, né? E aí você pode ter um estiramento ou uma ruptura de parcial ou total desses ligamentos, por exemplo, né? A gente tem muitos ligamentos, não só na cervical, mas no corpo todo, em todas as articulações aí praticamente. Além das estruturas, por exemplo, de disco, de outras coisas que a gente já comentou aqui, que podem ser machucadas também, como num trauma normal, de uma queda, de alguma... trauma que a gente fala não necessariamente precisa ser uma batida, uma queda, né?
Uhum.
Pode ser, por exemplo, a pessoa dormiu lá com o pescoço tudo torto, né? Ficou 8 horas naquela posição, aquilo ali é um trauma físico muito grande também para aquela região, né? Então, o que vai mudar é um pouco da estrutura que é machucada, mas acaba sendo um trauma também, né?
Bacana. Beleza, então. Bom, queria agradecer novamente sua participação aqui, Luiz. Hoje a gente falou de cervical, semana passada foi um pouco da coluna em geral, né?
Sim.
Então, agradecer a sua participação no terceiro episódio, pedir para você novamente deixar aí os endereços da clínica e dar uma saudação final para quem acompanhou a gente.
Legal, Fernando. Eu que agradeço aí, obrigado pela ajuda de vocês aí para divulgar o nosso trabalho. A gente está aqui em Suzano, né, na Rua Baruel, 544. Como a gente comentou, no nosso Instagram, acho que é a melhor forma de encontrar aí todas as formas de comunicação, o WhatsApp, os números aí, a pessoa que quiser ligar também. A gente falou de WhatsApp, mas muita gente gosta de ligar hoje em dia também, né? Então, lá tem todos os números, os contatos aí, endereço. Tem muita coisa interessante também no nosso Instagram já de ajudas, de dicas, né? De tudo que a gente está conversando aqui, com certeza vai achar algum conteúdo sobre isso lá.
Bacana.
Beleza?
Beleza. Bom, agradecer então, Luiz, a sua participação e agradecer também vocês que acompanharam a gente. Lembrando que você pode comentar, né, nesse vídeo, deixar sua pergunta, sua dúvida, que mesmo que o tema já tenha sido, né, nesse episódio e na semana que vem será outro, você pode deixar sua pergunta em relação à cervical, sobre coluna, que eu vou estar passando para o Luiz aqui no nosso próximo episódio, beleza? Quero agradecer então a audiência de vocês e até o próximo episódio.